senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossa diretora da Câmara, tia Cida, nosso público representado pelo Anderson, assessor de áudio, Denner, nosso muito boa noite. Iniciamos nossa sessão pedindo a proteção de Deus e solicitamos para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras. Cumprimentar a tia Cida, o Anderson, o Denner. E nós estamos em 12 vereadores para essa sessão.
Estando em número legal de vereadores, declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. Pedido de dispensa proferido pelo vereador Geraldo Antônio Ferreira, eu coloco para que os senhores decidam. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas parlamentares, os servidores da Câmara Municipal. Convocação. 29ª sessão plenária da 4ª sessão legislativa do 8º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 5 de setembro de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada na Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte, expediente, leitura das proposições, projeto de lei número 02/2016, autoria, mesa diretora.
Em questão de ordem, a pedido verbal, requerimento feito pela vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, para que fosse retirada essa matéria para votar em época oportuna. Eu coloco para que os colegas decidam dessa possibilidade. Então, nós faremos a retirada da matéria. Colegas, todos os vereadores que concordam com a retirada dessa matéria em pauta, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado, então, a retirada desta matéria para votação em época oportuna.
Projeto de lei número 3/2016. Autoria. Mesa diretora. Altera a resolução número 1/2015, que disciplina o uso do plenário Henrique Semionato e dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Juína, Mato Grosso. Expediente. Indicação número 234/2016. Autor, vereador Antônio Munhoz Sanches e outros. A indicação número 235/2016. Autor, vereador Antônio Munhoz Sanches e outro. A indicação número 236/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 237/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 238/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação número 239/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação número 240/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação número 241/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação número 242/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e outros. A indicação número 243/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e outros. Expediente. Número. Inscrição. Grande expediente. Inscrição número 31/2016. Da senhora Elzira Salete Bergamin Lima. Assunto. Adequações da empresa Santa Edvirge Reciclagem Juína.
Nós temos aqui a inscrição de número 31/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Nós convidamos a vereadora que usa a tribuna. É, vereadora, você tem 10 minutos para discorrer sobre as adequações da empresa Santa Edvirge Reciclagem Juína.
Boa noite ao povo que nos prestigia, nobres colegas. A gente vem aqui fazer uma nota de esclarecimento à população de Juína, através do proprietário Pedro Perazzo Pinto Leite, a qual a gente vem acompanhando as adequações desta empresa. Então, ele me passou para mim estar passando aqui para os nobres colegas e para a população o que vem sendo realizado nesta empresa. Nota de esclarecimento à população de Juína. Com o presente documento, apresentamos nossas mais sinceras saudações e apreço e aproveitamos para ressaltar informações sobre o perfeito andamento na indústria Santa Edvirge de Virgens, indústria e comércio de resíduos orgânicos de Juína Limitada, representada legalmente por Pedro Perazzo Pinto Leite. Entendendo o papel importantíssimo que temos para com a sociedade, prestando o serviço de coleta e processamento de resíduos provenientes de abate de animais, como também a coleta de óleo de fritura, dando a destinação correta para esta e outras cidades circunvizinhas, compreendendo a suma importância de termos um meio ambiente limpo e preservado para todos, a Santa Edvirge Indústria e Comércio de Resíduos Orgânicos de Juína Limitada, que está instalada em Juína há 4 anos, vem através desta detalhar a qualidade dos serviços prestados para que a indústria fique apta para o funcionamento e atenda às mais exigentes normas dos órgãos competentes. Realizamos constantemente obras de melhorias. Ressaltamos especificamente as obras que foram realizadas nos últimos dias. Obras realizadas: instalação do sistema de tratamento de gases e poluentes, posto para o seu devido funcionamento desde o dia 25/7/2016, de conformações técnicas projetadas pelo engenheiro Noel Hernandes, sócio proprietário da empresa New Engenharia Consultoria Comércio Manutenção e Projetos Técnicos Limitado, idêntico aos equipamentos utilizados pelas mais conceituadas empresas do setor do mundo, dada a sua funcionabilidade e capacidade de purificação e limpeza de gases emitidos ao meio ambiente, agora comprovados na prática. Adquirimos e instalamos 2 desses equipamentos, de maneira a manter a necessária reserva para eventual substituição imediata, se for o caso. Em atendimento às exigências técnicas e para a eficiência de nossos trabalhos, adquirimos e instalamos também um potente resfriador de temperatura. Tais equipamentos apresentaram ótimos resultados, mas cientes da permanente necessidade de atendimento às normas ambientais, firmamos o compromisso de atuar em consonância com tais normas, para a segurança e a higiene de nossos colaboradores e do seu entorno. Pedimos nossas mais sinceras desculpas e voto de compreensão para quaisquer transtornos que possamos ter causado. Deixamos também a certeza de que lutamos incansavelmente dia e noite para sanar qualquer problema que hoje se encontram resolvidos. Graças a Deus, assumimos o compromisso que daqui por diante problemas serão raros e quando surgirem serão prontamente resolvidos. Com os nossos melhores agradecimentos pela forma direta e justa com a qual fomos distinguidos, permanecemos à disposição para o que mais se for necessário. Aproveitamos o ensejo, convidamos a quem fizer interesse, quem quiser e tiver interesse, seja feita uma comitiva para realizar uma visita em loco para melhor detalhamento, explicação e atendimento sobre a benfeitoria citada neste documento. Atenciosamente, Santa Edivígene, Indústria e Comércio, Pedro Perazzo Pinto Leite. Esta indústria é aquela, Ivani, que nós visitamos e que nós verificamos em loco que estava sendo feita as adequações porque vinha o mau cheiro para a cidade. Dizer que é muito importante, claro que o mau cheiro deu um transtorno muito grande para a população, mas a gente tem que dizer à população de que os benefícios que esta empresa está trazendo para o meio ambiente de Juína é muito grande. São restos de animais que são abatidos, que nem os bois, né? Chifre, ossos, pele, sangue, enfim, tudo isso é reaproveitado, feito as farinhas de osso, feito o adubo que vai ser utilizado no transcorrer, né, dos dias, né, vão ser utilizados de volta ao meio ambiente de forma que não venha agredir. Antigamente, esses restos mortais desses animais praticamente eram jogados nos rios, nos córregos. Então, eu acredito que nós, enquanto legisladores, temos que aplaudir, sim, esta empresa. Não é fácil hoje você desembolsar de 600 a 1 milhão de reais para estar fazendo essas adequações, mas está sendo feita, foi feita. E, claro, que toda empresa, de repente, pode estar surgindo algum problema aí, mas como ele já assinou aqui, já tem atestado pela vigilância, que tem atestado pelo engenheiro, que é o responsável disso daqui, como nós vimos aqui, as adequações são assim, de equipamentos utilizados a nível mundo. Então, são equipamentos que foram buscar até mesmo fora do Brasil. Nós esperamos que seja sanado esse problema do mau cheiro que vinha, né? E se caso houver aqui, é igual ele falou, que foi comprado dois equipamentos que nunca se sabe, né? Se quebra um, né? De repente tem outro lá para substituir. Nós estivemos em loco várias vezes. A primeira vez estive com a presidente da Câmara, porque a população nos pedia, né, a respeito desse mau cheiro. Acredito que, pelo menos eu, por enquanto, não estou sentindo esse cheiro desagradável. Então, acredito que cada minuto, cada dia que passa, esse problema está sendo cada vez mais sanado, as adequações já foram feitas lá, a gente esteve lá. E é claro que a gente está aqui para tentar sanar ou orientar e fiscalizar para o bem da população. Meu muito obrigada.
Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 57/2016, autor Hermes Lourenço Bergamin. Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual do Município de Juína, Mato Grosso, para o quadriênio 2014-2017, Lei Municipal número 15.092/2015, de 31/8/2015.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordam com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado, votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 57/2016 em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 57/2016, em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 58/2016, autor Hermes Lourenço Bergamin, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária anual de 2017 e da outras providências.
Eu coloco, em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordam com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a discussão, a votação em toto. Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 58/2016 em votação, em discussão, aliás. Vereadora Nadilei.
Então, só para lembrar, né, os dois projetos, um é do plano plurianual e outra é da lei de diretriz orçamentária, que vai definir aí como será gasto o orçamento do município, né, até o ano de 2017. Nós fizemos algumas reuniões, né, por dois dias, trabalhando em cima da previsão, né, para o ano que vem, e foi feito algumas modificações. O pessoal da prefeitura esteve aí presente também, e eles já nos trouxeram, né, um novo projeto aí com as modificações, e é esse que a gente está votando, e a gente espera que seja aplicado devidamente como a gente definiu.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Boa noite, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar todos os nobres edis desta casa, nossa assessora, coordenadora também, tia Cida, doutor Jarbas, e todas as pessoas que fazem presente aqui. Dizer que é importante essa discussão, senhor presidente, e no qual aqui nós estamos fatiando, né, o nosso dinheiro de arrecadação, né, nos diversos serviços municipais. E é importante sempre lembrar que isto deve ser feito sempre com responsabilidade, de modo que a gente possa estar priorizando, né, os serviços que são necessários a ser desenvolvidos com os recursos que são de receita corrente e mesmo aqueles que já estão de programas continuados, né, de receitas de programas continuados. Então, nós buscamos aqui entendimento também junto com a prefeitura, com os contabilistas, né, e aqui a gente pôde ter uma participação ativa, efetiva de todos os envolvidos. A Comissão de Finanças e Orçamento também esteve presente, a gente poder opinar, e assim a gente espera ter contribuído para essa formação do orçamento de 2016, das leis e diretrizes do orçamento de 2016. Então, aqui está parabéns a todos que estiveram envolvidos. A gente espera que, de fato, o ano que vem seja cumprida a risca, né? Como diz o Natan, são tantas situações que a gente tem que, às vezes, enxugando algumas ações, a ponto extinguindo elas, a ponto de unificar, para poder facilitar cada vez mais, né, o entendimento do orçamento, e também poder que as pessoas entendam isso mais fácil, principalmente a gente que fica aqui na ponta, né, que o contador normalmente ele tem essa facilidade. E, de certo modo, que a gente fica satisfeito e feliz por ter participado, esperando que, de fato, o orçamento se cumpra no ano que vem, e que as metas sejam atingidas, né? Seria isso, senhora presidente.
Com a palavra, vereadora Salete.
Esperamos, Sandro, se Deus quiser, ter dinheiro o suficiente para cumprir todas as metas. Porque muitas vezes o plano é feito, e nós sabemos, plano, já fala plano, né? Ele é flexível em todos os momentos. Então, nós esperamos realmente que tenhamos dinheiro suficiente para estar cumprindo o que está sendo orçado aqui e o que está sendo previsto. Como sugestão, eu sugiro que, de repente, os candidatos a prefeito tivessem em mãos este plano para estar se baseando na sua política orçamentária e não falando, talvez, algumas coisas que não tivessem neste plano, certo? Porque não adianta nada, hoje em dia, você, às vezes, achar que você pode estar falando que você não tem, às vezes, nem conhecimento do próprio plano, do projeto que está aí.
Mais algum vereador? Eu só gostaria de lembrar que esse realmente é o plano que está sendo bastante ousado, porque diante de toda a crise que estamos vivenciando, 107 milhões de receita e as despesas já previstas aqui, é um plano bastante ousado, no meu entender, mas Deus queira que a gente consiga atingir essas metas. E é para isso que a gente está trabalhando e a gente espera que o próximo gestor tenha a possibilidade de atender, porque aqui estão contempladas muitas das demandas, das indicações e de nosso trabalho aqui, apontando as necessidades, vereadora Salete, que não são poucas, são muitas, e às vezes a gente sabe que o recurso não chega, mas, quiçá, a gente possa fazer com que esse plano seja um plano fidedigno e que a gente possa cumpri-lo, né? Eu coloco, então, projeto de lei ordinária número 58/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 234/2016. Autores, vereadores, Sandro Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva, Tenadilei Soares Teixeira. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade e conveniência do patrulhamento e encascalhamento da estrada da comunidade Todos os Santos.
Coloco a indicação de número 234/2016, do vereador Antônio Munhoz Sanches e outros, em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhora presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, vereadora e público que nos assiste. Essa indicação, a gente tem como costume de todo domingo e toda quarta-feira a gente ir na feira. E ali tem muitos moradores que faz a feira e que moram ali, né, na comunidade São Todos Santos, Cristo Rei e São Brás. E eles passam por essa estrada e eles pediram que a gente fizesse essa indicação. Eu até estive lá também, né, nesse local, visitando os locais lá para a gente estar fazendo essa indicação. A gente vê que tem necessidade mesmo de um cascalhamento e patrulhamento ali na comunidade de Todos Santos, principalmente porque a gente sabe aqueles moradores, quem vem fazer a feira, vem duas vezes por semana. E não contando os demais que ele vem a negócio dele aqui no nosso município. Então, são minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Nadilei.
Só para contribuir, nós também fomos cobrados ali na feira, o mesmo assunto, e eles estão pedindo, né, para que se puder fazer esse encascalhamento agora, porque logo, logo começa, já está começando o período chuvoso, essa primeira chuvinha que deu aí, eles que já aquela poeirona que tinha, já escorreu, né, que ajudava um pouco, e agora, começando agora o período de chuva, diz que se não fizesse trabalho lá, a coisa vai ficar bem pior.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 234/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 235/2016. Autores, vereadores, Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de recuperar a recuperação da ponte sobre o Rio Areia, na linha 9.
Eu coloco a indicação de número 235/2016, o vereador Antônio Munhoz Sanches e outros, em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, essa é uma outra indicação que os moradores lá da comunidade Nossa Senhora da Salete, é o que passa por ali, os demais também moradores que do fundo da linha 7 ali também, passa por ali também. Essa ponte, não é que o madeiramento está ruim, o madeiramento dela está bom, mas por motivo das águas, o travesseiro caiu, ela está fazendo desse tipo assim, carro baixo, para entrar tem que entrar bem devagarzinho, porque senão bate a frente para depois subir. Então, a gente está pedindo um reparo nessa ponte, para que não aconteça dela acabar de cair ali, porque eu acho que se começar a chuva e daquele tipo, 90% ela vai esbarrancar e vai ficar mais pior para ser levantada essa ponte.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 235/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 236/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de encascalhar e patrolar a rua Encruzilhada do Sul e fazer a abertura da rua Raul Torres, no bairro Cidade Alta.
Eu coloco a indicação de número 236/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Senhora presidente, essa rua ali é aquela dita cuja rua problemática, onde os postes foram colocados, né? Uma parte ali da rua, os postes foram colocados fora do alinhamento e ficou pegando um pedaço da rua. Então, e por isso, a prefeitura não vai lá. Quer dizer, vai e não cascalha, vai e não coloca a extensão de rede de água, mas a energia está lá, o posteamento foi feito. Se tem que mexer, então, que se tire o posteamento, coloque no local certo, ajude aquelas poucas casas que lá, que acho que só tem mais umas três ali, né, que não retirou ainda, que não mudou ainda, tem que fazer alguma coisa. E lá, o local lá é muito triste para eles. Já que está nessa situação, acho que não custa nada fazer lá, fazer o patrulhamento, tampar aqueles buracos lá da situação. Valetas, exatamente, tem valetas ali. Eles ali, a gente está andando agora, né, em época de campanha ali, e o pessoal olha, vereadora, quantas e quantas vezes, e eu já, vocês se recordam de quantas vezes eu já bati nisso aqui nessa casa. Eles precisam ali da rede de água, chegou até uma rua próxima, não querem levar a rede de água para lá, porque diz que tem que fazer uma tubulação ali, e depois se for mexer no posteamento, for mexer na rua, vai ter que retirar. Falei, mas já que levou energia, por que não se leva água? Já que tem energia, por que não se patrola a rua e encascala e tampa aqueles buracos que tem naquela rua? Então, ali tem moradores, né? São a rua inteira ali tem moradores, então acho que é um pouquinho é falta de bom senso, né? Essa situação. E da mesma forma a abertura da rua Raul Torres ali, né? Foi feito um tipo um carreador lá, né, quando começaram a fazer a construção, e agora está lá, cheia de buraco, cheia de cratera lá, e precisa dar uma melhorada nessa outra rua.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 236/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 237/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, secretário municipal de Planejamento e secretário municipal de Assistência Social, a necessidade, a oportunidade e conveniência de implantar no município o programa Limpando e Produzindo, que é transformar terrenos baldios em hortas.
Eu coloco a indicação de número 237/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Então, senhora presidente, eu incentivo a agricultura, né? Eu acho que nós temos no nosso município muitos terrenos baldios. E na época de chuva vira matagal, né? Esconderijo de bandido. Tem esse programa aí, que é um programa que eu já vi em outros municípios, né? Já pesquisei a respeito. Não é a primeira vez que eu coloco essa indicação aqui. E quando, então, do nosso secretário Shell, eu conversei com ele para poder estar incentivando as pessoas, né, nos bairros ali a estar fazendo suas hortas, e não teve respaldo. Agora, né, com a posse do novo secretário, o senhor Casagrande, nós estamos mais uma vez repetindo, quem sabe ele tenha, né, uma outra forma de pensar e a sensibilidade de repente estar implantando esse programa dentro da nossa cidade.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Senhor presidente, esse projeto a gente discutiu no começo da gestão do Hermes. A gente pensou de colocar, iniciar um projeto pela Palmiteira. O problema que nós encontramos de cara foi o problema da água. Que a gente tinha que fazer uma capacitação da água da nascente do rio para jogar, para fazer a horta, para não fazer, para usar a água da rua, porque a água da rua é tratada, então não dá para a gente utilizar para fazer a horta comunitária. Até por causa do cloro também, que diz que prejudica o pé de alface, as coisas. É um projeto importante para ser discutido e ver que forma que a gente vai fazer para poder conduzir a água a alguns lugares do terreno baldio. Então, é bem interessante isso discutir, né? Pegar primeiro esse terreno baldio mais próximo de algumas águas, fazer uma captação de água para fornecer água para as hortas comunitárias. E na época eu até busquei alguns recursos, alguns estados, algumas cidades, eu encontrei algumas cidades, é muito importante, é muito bonito, e incentiva muito as famílias, principalmente aquelas famílias que estão já, não trabalham mais, pessoas de idade, pessoas depressivas, realmente aumenta e é uma saúde para todas as famílias. É interessante, sim, é um projeto que dá para ser discutido, não esse ano, talvez o ano que vem em diante, para que quem estiver aqui, que levante esse projeto.
Mais algum vereador? Acredito, Nadilei, que esse é um projeto interessante. Me parece que a vereadora Salete já colocou alguma coisa nesse sentido, né? Eu penso que, de repente, o IFET, o Instituto Federal, que trabalha bastante com agricultura, poderia estar encampando uma parceria com o Poder Público Municipal ou outras entidades. Temos tantas entidades aí que podem também estar contribuindo. E começar, não precisa ser uma coisa grandiosa. A gente começar com um projeto piloto e vai ampliando, que eu acredito que é um projeto que dá certo, né, para que as pessoas possam produzir e limpar também, manter limpo os terrenos baldios que temos no nosso município, que não são poucos. Coloco, então, a indicação de número 237/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste-se. Aprovado a indicação por unanimidade.
Indicação número 238/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de planejamento, a necessidade de elaborar, de elaboração de projeto de regularização do horto florestal.
Coloco a indicação de número 238/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, eu fiz essa indicação só para a gente poder estar lembrando a Secretaria de Planejamento do município, que é interessante, assim, todos os projetos que estavam tramitando dentro da prefeitura, para que faz o termo desses projetos, deixa pronto esses projetos, e também resolvendo também os problemas de ação judicial que está tramitando dentro do Horto Florestal. Após a eleição, a gente vai retomar essa discussão para que a gente possa ser julgado o mais rápido possível essa ação judicial, para que essas áreas que estão na ação possam retornar de novo para o município, que é patrimônio do município, para que realmente esse projeto do Horto Florestal vá adiante. Então, que tudo que nós podemos adiantar esse ano será bom para o outro novo gestor que vier, para que a gente não consiga perder tempo mais 4 anos.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Não sei se eu entendi direito, nobre colega. Aqui diz o seguinte: regularização do Horto Florestal. Eu acredito que o Horto Florestal já está regularizado, porém, seria as residências que ali estão, foi isso que o senhor quis dizer, não é? Só para finalizar, eu lhe dou uma parte, sim. As residências que ali estão é que teriam que estar sendo regularizadas, e foi o que a gente discutiu nesta Casa de Leis, que de repente iria se tirar uma faixa, né? Porém, esbarra aí com a lei ambiental, que é isso que, o senhor quis dizer, isso? Lido a parte.
Agora, assim, a primeira coisa a discutir, passar o projeto da propriedade, que é do município, passar através do projeto de lei, depois que nós diminuir a parte ambiental e legalizar a parte da área, depois, após outro projeto anexo que vai vir de moradia, fazendo a parte do roamento e a largura dos lotes. Né? Então, primeiramente, já tem que fazer o projeto, né? Discutiu já, está, né, em andamento na prefeitura, só que depois nós vamos discutir para que nós possamos acelerar ainda esse ano, para que o início do ano que vem a gente possa colocar em pauta.
Não, só para finalizar, aqui, nesta indicação, no meu entendimento, está o seguinte: regularizar o Horto Florestal. O Horto Florestal, ele já está regularizado, você entendeu? Porém, o que acontece ali com as moradias é que precisa retomar novamente o Horto Florestal, refazer outra forma que ficará, para verificar se existe a possibilidade de ser aprovado através dos órgãos ambientais. É claro que nós, vereadores, sabemos da necessidade que tem muitas pessoas lá e que precisa realmente retomar esse projeto para que vislumbre essas pessoas com os seus, com as suas casas, que tenham documentos e tudo mais. Porém, terá que ser diminuído o Horto Florestal, que é isso que está sendo feito dentro da prefeitura, já faz um tempão, né, que a gente está acompanhando, mas chega um momento que você sabe muito bem, vem SEMA, vem IBAMA, vem tudo mais, e aí breca isso daí. Então, é igual o senhor falou, que está na justiça. Mas o Horto Florestal, ele já existe dentro do município de Gina, ele precisa ser novamente reformulado.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora presidente, eu quero aqui só pontuar também a minha opinião quanto a essa indicação do vereador Geraldo. Eu realmente estou muito preocupado com toda a situação dessas questões aí, Geraldo, porque a partir do momento que a gente inicia um procedimento para adequar o Horto Florestal com as residências ali existentes, né, vai acontecer novos passivos. Então, hoje, se você vai ali no módulo, naquela travessa ali, eu, particularmente, eu fico com dó das famílias que estão ali entrando, né? Foram colocaram fogo, estão entrando num local não próprio para construir residência, as famílias estão lá dentro, a prefeitura não toma, não coloca o seu posicionamento, a justiça também, eu não sei de que forma, se, pelo que eu sei até onde já foi feito, muitas notificações contra isso, pedido, né, judicial. Então, ali, eu fico preocupado com a família, porque eu entendo que a pessoa que almeja uma moradia, ela quer o bem-estar da sua família, né? Mas ali não é compatível para se estabelecer um local residencial. Então, queria isso falar em particular, mas já que o assunto brotou aqui, eu sou obrigado a falar, porque nós temos situações aí que estão acontecendo de muitos passivos, né? E isso é preocupante dentro do município, que não tem controle das suas áreas públicas, né? E nem mesmo das situações que são definidas como são APPs. Seria isso, senhor presidente.
A palavra é a vereadora Nadilei.
Só para esclarecer, eu acho que eu entendi o que o Geraldo quis dizer aqui, que é regularizar aquelas famílias que já estão lá, por exemplo, na rua Ariponã, né? Que ali já faz anos que foi construída aquelas casas ali, já desde a gestão passada já foi entrado num consenso junto ao Ministério Público para poder estar legalizando aquela situação ali entre o módulo 5 e o módulo 6. Entre as ruas ali Santa Catarina, Paraná, que corta ali na rua Ariponã e vai sair quase lá embaixo, próximo à BR. Então, tem toda aquela situação ali que já faz anos que tem gente morando ali que necessita ser regularizada. Então, aquela parte do Horto Florestal ali já foi entrado num consenso que a prefeitura iria regularizar, que iria se diminuir aquela faixa ali de onde já existem essas construções ali com a prefeitura, e era a dever da prefeitura estar reflorestando, né, e cuidando da outra parte do horto que ali ficou. E pelos últimos dias aí, o que a gente tem visto é que entre o módulo 5 e o módulo 6, do outro lado, ali no módulo 6, as pessoas começaram a invadir também e já estão lá construindo, e é isso que que o Sandro está dizendo, que até agora a gente não viu a prefeitura se manifestar a respeito daquela invasão ali dentro daquela parte dali do módulo 6, do Horto Florestal. Com certeza, né, a SEMA vai tomar providências, porque ali é uma área de preservação permanente, e a gente espera que isso aí aconteça. E o que a gente sente, senhora presidente e demais colegas, é o que está acontecendo, que as pessoas vão lá, entram para dentro, constroem, e se entrar para dentro, construir e for morar é uma coisa, mas muitos ali vão lá, colocam a plaquinha lá, esse lote aqui tem dono. Coloca outro lá, essa aqui é da Maria, do João, da Josefina, e cada um tem uma plaquinha lá dizendo que é dono. E a gente fica besta, né? Porque a gente não vê uma ação da prefeitura e do executivo, né? Tomar parte, o que está acontecendo, o que vai ser feito. É isso que eu entendi que o nobre colega está querendo dizer, que é preciso, sim, regularizar a situação daquelas famílias que já estão há anos ali em cima e não se tomou providência ainda.
Vereador Daniel.
É justamente isso que eu entendi, Ana Adilei, também na preocupação do vereador Sandro. É porque já tem um problema para o lado de cá, para o lado do módulo 5, que não foi resolvido ainda. E, de repente, já está surgindo um outro, do outro lado já, no lado do módulo 6. Pois não, vereador, pode ir.
Só para dizer o seguinte, as providências já foram tomadas pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Casa Grande, certo? Foi feita as notificações com o promotor e tudo mais, nobre colega. E agora está esperando os trâmites legais. A prefeitura não pode ir lá também, sem autorização, Ivani, pelo menos pelo que a gente não sabe, não pode. Porém, acredito que deva sair esta semana, promotora, como é que faz? Posse novamente para os terrenos que foram invadidos. Porque ali, por exemplo, ida para o módulo 6, aquilo ali é um absurdo mesmo. Eu passei lá, ainda conversei com todos eles, tinha reta escavadeira lá, tampando as nossas nascentes da água. Quase apanhei lá. Falei, não, isso daí não pode acontecer. Não pode acontecer, a juíza vai mandar vocês sair daí, vocês vão perder o que vocês estão investindo aí, vocês estão estragando o que está, é a nossa água, o dia da manhã é a nossa fonte de água que está ali, não pode acontecer. Então, tem todos esses trâmites, certo? Só para dizer que já foram tomadas as providências cabíveis, sim.
É que bom que está caminhando para essa direção, porque a gente se preocupa. Como vereador, a gente passa ali, é que a Salete falou, no final de semana tinha uma pá carregadeira rasgando lá o barranco. Falei, gente, isso aí está na cara, né? Então, isso preocupa a gente também, porque se você deixar também essa situação ocorrer, isso aí é problema para nós vereadores, ou aqueles que aqui estiverem, porque o problema vai estourar sempre na Câmara de Vereadores, né? Então, a Ivania já encaminhou alguns documentos, né, para a Prefeitura, até cobrando essa situação. Tem uma outra área lá na área do Anchieta, né, que também está invadida aquela área, é uma área da prefeitura, né, e está invadida lá, metade do muro do Colégio Anchieta para baixo, parece demarcar, ó, daqui para baixo vocês podem entrar, daqui para cima não. Então, é uma situação meio estranha que está acontecendo no município. Espero que, Anchieta, que também, com relação ao Anchieta ali, sejam tomadas providências, porque as pessoas vão, que nem a nobre vereadora Nadilei falou, já põe uma plaquinha que tem dona, que é da Maria, que é do José, aí já tem aí, logo em cima, vendido, a outra vende-se, aí, então vira uma bagunça mesmo.
Vereador Ailton Barbosa.
Bom, boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, pessoas que estão aqui presentes. Essa história desse horto florestal ali, né? Já há vários os tempos que a gente vem discutindo para resolver o problema daquele povo. Hoje, se a gente for ver, Geraldo, você pegando ali da travessia do modo 6 ali da Avenida Londrina, aquelas casas que tá subindo ali até na rua Ariponã, todas, não é o que o prefeito quer fazer. Hoje, se você for aí ali, já tem ações do Ministério Público com aquelas pessoas, que tira aquelas pessoas dali. Mas como é que a prefeitura vai tirar aquelas pessoas dali que já tem casas, toda, tem casa ali que vale 300 mil, e vai colocar essas pessoas aonde? Então, eu acho que nós temos de trabalhar, Geraldo, que ali em volta do horto, ali tem lugar que tem 500 metros longe da beira do rio. E as pessoas já estão lá, uns com as casas. A prefeitura vai lá e fala, não pode fazer a casa aqui, aí no outro dia já volta lá, o alicerce já está feito. Então, é difícil segurar. Então, o que nós precisava, vereadora, era uma hora nós sair em broca aqui, os três vereadores, e lá na promotoria, arrumar uma audiência com o judiciário, para nós conversar sobre aquele horto. Porque não tem condições de tirar aquelas pessoas dali mais, o município não tem condições de arrumar moradia para aquele povo, e vai continuar fazendo mais casa, que, na verdade, ali em volta daquele horto, dá para sentar umas 2.000 pessoas. Ali tem. Então, eu acho que nós temos de trabalhar em cima disso aí. E o que nós mais precisávamos ali, Geraldo, era que a promotoria, o judiciário, chamasse o Poder Executivo, a Câmara de Vereador. E porque acho que no Brasil, lugar nenhum, a maioria dos rios é pequena, 5 metros, outros lugares é 50 metros, né? Para que nós vamos ter ali também 500 metros de distância do rio ali, sem nada, só capim e fogo, capim e fogo. Então, acho que nós trabalhássemos em cima disso, chamasse o promotor, juiz, para nós conversar, que ele falasse, prefeitura, você pega ali 50 metros da beira do rio, você faz uma cerca, não deixa ninguém entrar, aquelas pessoas que já têm a casa, que pega uma beira de rio, assina um termo lá para não estragar aquela beira de água e eles ir lá cuidar. Eu acho que nós poderíamos ter um horto florestal mais bonito na nossa cidade. Agora, o jeito que está ali, um fala que aqui tem dono, o outro já está lá com a casa. E já não fez a casa também porque está com medo de jogar o dinheirinho fora ali, né? E depois, às vezes, até entrar uma promotoria meia louca aí e querer que tira todo mundo ali. Então, vamos trabalhar, conversar com o judiciário, vamos colar em bloco, vamos na promotoria, vamos chamar esse promotor para nós fazer isso. Hoje a prefeitura é até ruim. Você imaginou a prefeitura mandar um projeto dessa natureza aqui para nós? Né? Toda, vereador.
O pessoal que está do lado de cá, é interessante que se resolva, porque já tem as casas construídas, né, tem toda já uma estrutura, né? Isso aí até tem que, até a gente entende esse ponto de vista, ninguém. Mas vereador, mas o que a gente está, a preocupação maior nossa é com o pessoal que está do lado de lá do módulo 6. Eu hoje mesmo eu passei lá, nas caminhadas que a gente faz por aí, o rapaz estava com a enxada já batendo dentro da água, tchau, 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 limpando o terreninho dele, já estava dentro da água. Então, ali não tem 50 metros, ali não, se você for tirar 50 metros, você vai invadir o lado da rua. Então, a preocupação maior nossa é de se gerar um outro problema, né, para nós, que nós vamos ter que resolver. É só uma questão de evitar um outro tipo de problema.
Então, vereador, desse lado ali que você está falando, ali é recente agora, né? Mas se você for pegar, vai lá na horta, lá do modo 6, você vê uma área lá toda prana, lá já está cheio de casa, entendeu? Então, é lá o lugar ali. Vai ali na onde é a doutora Selma, que tem aquela demanda ali que o judiciário dá vez para as pessoas que não é dono, que a terra é do horto e as pessoas tomam posse. Né? Então, nunca vi isso. Então, eu acho assim, que ali tem várias pessoas que já moram lá. Essas estão invadindo agora, de duas semanas para cá. Né? Então, ali é complicado. Mas eu acho que hoje até um projeto da prefeitura aqui para nós aprovar é até difícil para nós. Porque nós vamos aprovar um projeto desse, aí chega ali a promotoria, o judiciário, fala, ô vereador, o que vocês estão fazendo isso aí? É uma complicação. Então, eu acho que tem que ter uma boa conversa para ver se nós conseguimos resolver o problema daquela população, que cada vez está ficando mais difícil. E o povo está querendo moradia para morar, para sair do aluguel.
Mais algum vereador? Eu acho que está na hora de eu externar a minha angústia aqui para vocês. Né? Apesar de que esse é a ponta de um iceberg que o Geraldo coloca nessa indicação, né? A nossa preocupação é muito maior, como já foi externada por muitos de vocês aqui, muitos dos senhores. E nós temos uma comissão, que é a Comissão da Regularização Fundiária junto ao Fórum Municipal. E hoje teve uma reunião, infelizmente o Geraldo não pôde participar, né, Geraldo? Também fiquei sabendo em cima da hora, larguei tudo, saí correndo. Porém, nessa reunião, eu voltei ainda mais angustiada, vereadora Salete. Porque na reunião anterior, quando a gente conseguiu, a duras penas, trazer o Intermate aqui, presidente do Intermate, a assessoria dele toda veio aqui. A prefeitura, através do diretor do departamento de controle urbano, se comprometeu em entregar um mapa para adiantar o trabalho. Não é obrigação do município fazer isso. Né? Diga-se de passagem, não seria obrigação do município oferecer o mapa com todo o relatório e com toda a metodologia utilizada para que o município de Juína tivesse uma prioridade e avançasse essa questão do controle urbano e eles realmente fizessem uma seleção de quem está ocupando aqueles terrenos no módulo 6, principalmente. Infelizmente, a empresa que foi contratada para fazer esse trabalho, ela entregou parte do trabalho, a prefeitura pagou R$ 50 mil, e recebeu parte do trabalho, que é a parte do mapeamento, a parte do relatório e a parte da metodologia, eles não entregam porque já romperam o contrato, a prefeitura não pagou e eles também não terminaram o trabalho. E aí o contrato venceu, teria que se fazer uma nova licitação, que não consegue mais prorrogar esse contrato que já tem tempo que se extinguiu. Então, a situação ficou ainda mais grave, porque o município de Juína se comprometeu em oferecer uma ferramenta que iria encurtar esse caminho, e essa ansiedade que todos nós temos aqui nesta casa, foi discutido exaustivamente essa questão das invasões, a questão de uma reorganização do município de Juína, que infelizmente vai ser protelado ainda mais por conta de que a gente não tem condição de oferecer. Inclusive, amanhã, gostaria que a senhora, como líder do prefeito, fosse conosco para conversar novamente, ver se eles conseguem fazer o pagamento restante e a empresa queira assumir para tentar uma nova licitação e resolver. Tá? Então, sim, Salete.
Pelo que eu estou sabendo e acompanhei, o João Luiz foi lá, levou esses documentos. Agora a senhora está me falando um outro fato. Então, não tem problema, a gente vai junto com a senhora lá para verificar o que está realmente acontecendo. Mas o mapeamento, que eu estava junto naquele dia, foi entregue para o Intermate lá em Cuiabá.
Não, tudo isso foi colocado, ele estava na reunião também hoje. Estava na reunião, foi entregue o material que tinha. Porém, eles querem o responsável técnico, a RT, e toda a metodologia que foi utilizada para chegar a esse trabalho. E, sem isso, eles não querem aceitar. Então, está emperrado ainda nessa questão da RT, que é o responsável técnico, quem assina pela responsabilidade daquele trabalho que foi executado. E a empresa não assina porque não concluiu, não foi pago, e aí não quer pagar também. Sim. O conselho da parte, vereador.
Então, as coisas complicou, realmente. Naquela reunião que esteve lá, o João Luiz, como que é diretor do departamento, ele tinha que ter a clareza, certeza do contrato da prestadora de serviço. Se no contrato não está lendo essa responsabilidade da empresa, jamais, empresa nenhuma, vai assinar uma documentação, assumindo uma responsabilidade tão imensa, tão grande a respeito do modo 6. Então, o que o presidente do Intermate alegou, que a deslocação do ruamento do modo 6 estava deslocado, as quadras do modo 6 aumentou devidamente por conta das invasões que eles alegaram. Eles pediu o georreflorestamento, que não é barato fazer isso aí, mas ele prometeu que ia fazer. Ele pediu o perímetro do modo 6, o perímetro do gel, do perímetro, e depois mandar a foto para o satélite. No meu ponto de vista, pelo conhecimento que eu tenho, pouca coisa que eu tenho nessa parte aí, eu acredito que só o mapeamento para o satélite não resolve o problema do modo 6, mas sim o gel que eles pediu do perímetro do modo 6, que o modo 6 lá não tem perímetro, ninguém sabe onde começou o modo 6, onde termina o modo 6. Então, eles pediu para fazer o gel. Para fazer o gel, se não tiver no contrato, praticamente a empresa não vai fazer.
Tá ok. Eu acredito que esse assunto é um assunto que não se esgota aqui, né? É só um desabafo, porque eu fiquei muito angustiada diante da reunião que tivemos hoje. O próprio juiz ficou totalmente decepcionado, porque a gente pensava que as coisas iam andar melhor. E a gente não coloca a culpa no diretor do departamento, até porque ele foi lá, entregou o que ele tinha, como a Salete já falou, porém, eles dizem que não. E, de repente, é uma estratégia do próprio Intermate para não nos apoiar e nos ajudar a resolver o problema, que o problema não é pequeno. Mas eu gostaria também de esclarecer, vereadora Salete, que o executivo tem poder de polícia, sim. E ele é o guardião do patrimônio público. Portanto, ao perceber alguma invasão, tem que sim se deslocar, notificar e retirar, pedir ajuda da força policial, se caso for necessário. Agora, depois de acontecer, como coloca aqui o vereador, essas casas, essas famílias que estão no horto há muito tempo, aí o problema se agrava muito mais. E aí teve também, vereador Geraldo, já vou te antecipar, a discussão sobre o bairro Palmiteira, que lá tem uma demanda. E foi entregue um parecer técnico, qual vou entregar ao Vossa Senhoria, para que tome conhecimento do pedido que foi ainda feito pela SEMA para que eles liberem, então, toda a documentação, né, de lá desse bairro. Mas o que foi constatado ali, senhores vereadores, é que o nosso código ambiental está diferente do código ambiental do estado de Mato Grosso. No estado de Mato Grosso, e que também é o mesmo do Brasil nacional, ele está 15 metros de distância a parte de APP. E aqui em Juína é 30 metros. Então, eles até vão, para resolver essa questão da Palmiteira, provavelmente eles vão propor para nós a possibilidade de diminuição, né, que tem que ser uma lei específica para que a gente faça naquela localidade. Eu até acreditava que poderia ser uma lei geral para todas as áreas, mas eles acham melhor que não seja uma lei geral para não abrir muito precedente, né? E tem as peculiaridades de cada localidade. Provavelmente vai vir para esta Casa de Leis para ser apreciado e votado uma matéria para reduzir essa área de APP de 30 para 15 metros, de acordo com a lei estadual e a lei federal, né? E aí resolveria muito daqueles problemas, Geraldo, das famílias que já estão lá. Claro que vai ter aquelas que estão dentro dos 15 metros que vão ter que ser retirada, claro, fazendo um TAC e tal, vai ter que ser retirada. Mas é um problema a menos. Então, eu acredito que essa preocupação do Geraldo é bastante importante, que se faça alguma coisa para resolver em definitivo essa questão e que se coíba a entrada de novas famílias e novas pessoas, né, para ocupar áreas que são de reserva, áreas que são do poder público, enfim, que seja feita uma forma de colocação dessas famílias de uma forma mais ordenada. Eu coloco aqui, então, a indicação de número 238/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 239/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao deputado federal Fábio Garcia, a necessidade de conseguir a emenda parlamentar de R$1 milhão para asfaltar as avenidas Paraná e Santa Catarina.
Eu coloco a indicação de número 239/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 240/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Planejamento e Agricultura, a necessidade e oportunidade de elaboração de projeto de uma mini-seasa em parceria com a Feira Municipal e Cooperativa do Leite para fomentar a agricultura familiar em nosso município.
Eu coloco a indicação de número 240/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Sobre a gente fez essa indicação, só para a gente iniciar esse trabalho, a gente já discutiu várias vezes nessa casa já, como que tem novo secretário agora da Secretaria de Agricultura, para que a gente possa estar iniciando um estudo socioeconômico das propriedades em torno do município de Juína, com parceria com a feira municipal, parceria também com a cooperativa de leite, para que a gente possa estar iniciando esse projeto, né, para fazer esse estudo, para estar adiantando esse projeto desse ano, para nós estar discutindo ou criando algumas normas, para que realmente a gente possa dar o início a partir do ano que vem. A gente vê as cobranças dos pequenos produtores do município de Juína, a dificuldade que tem de entregar nos mercados locais por causa da pequena escala de produção. A partir do momento que nós criarmos uma escala maior, criar uma linha de produção dentro do município de Juína, pode ter a certeza absoluta que nós vamos redobrar a produção da feira municipal e os próprios produtores da feira municipal, já conversei com vários deles ali, próprio eles mesmos podem aumentar a sua produção através desse CEASA, que é duas camas frias grandes, não vai custar mais do que R$300 mil para a gente iniciar esse projeto. Então, iniciando esse ano, tenho a certeza absoluta que o próximo gestor do ano que vem, nós juntos, se Deus nos abençoar, quem estiver aqui, nem pode dar início desse projeto para o bem de todos os produtores do município de Juína.
Mais algum vereador? Vereador Erickson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público. Bom, só para colaborar com essa indicação do nobre companheiro, nós tivemos à frente aí da Secretaria de Educação e Direção de Escola, a gente vê uma necessidade que o agricultor tem para deixar o seu produto. Por que que a agricultura familiar não contempla os 30% da lei federal da merenda escolar? Por que que o município, que a lei é 50, que é uma lei municipal, não consegue atender? O produtor rural, ele não quer vir todo dia para a cidade entregar o produto. Fica muito caro o produto. Tá? Então, se tivesse um espaço para armazenar, seria muito interessante. O Estado, ele tem uma dificuldade maior ainda de comprar a alimento da agricultura familiar, porque no pregão, o agricultor se obriga a vender ele durante os 10 meses. Né? No município, a gente criou formas para melhorar isso, porque se o agricultor não consegue produzir aquele produto 10 meses, só 8, a gente vai comprar 8 meses dele e os 2 meses no mercado. Mas se tivesse esse espaço dentro da feira ou em qualquer outro lugar que possa atender a agricultura familiar, vai colaborar e muito com a merenda escolar. Uma merenda de qualidade, uma merenda garantida e revertido o dinheiro para a agricultura familiar. Então, pode contar conosco aí nessa luta, companheiro. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Com o cumprimento dos demais membros da mesa, vereador Nadilei, Daniel, os novos vereadores, vereadora, todo que se faz presente nesse momento. Senhor presidente, só quero aqui cumprimentar quando o novo companheiro disse uma mini seara. Nosso município já não está mais de mini, o vereador. Eu acho que tem que fazer um trabalho mais adequado para não acontecer igual a cooperativa hoje, precisando de recursos para acabar de adequar ela e não tem. Então, é só essa, vou dizer isso aí, já fazer um trabalho, um estudo mais amplo para que a nossa produção, se começar um trabalho desse aqui, ela vai crescer. Dentro de um ano, ela vai expandir. Então, tem que ser um trabalho, um estudo mais adequado para que depois, daí um ano ou mais, venha ter decepção, porque não vai comportar toda a produção da agricultura familiar. Só essas minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 240/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 241/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de planejamento, a necessidade e oportunidade de buscar solução com a SEMA e fazer adequação do projeto do bairro Palmiteira para resolver o problema dos títulos definitivos que se arrastam por mais de 4 anos prejudicando os moradores.
Eu coloco a indicação de número 241/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, então você até acabou falando a respeito disso aí. Nessa casa tem uma indicação que eu encaminhei para o executivo, relatando, baseado no Código Ambiental, né? E para nós baixar para 15 metros, especificamente no bairro Palmiteira, não toda a cidade, principalmente nas localidades construídas, fora de risco de desmoronamento e nem de alagamento. Então, baseado pelo Código Ambiental e alterando também o corte postura do município, que tem que ser alterado o corte do município, qualquer localidade dentro do município, para que nós resolvesse o problema do bairro Palmiteira e entrar também próximo ali a São José Operário, onde está localizado a AME ali. Então, essa metragem de 15 metros, nós ia resolver dois pontos no município de Juína. Não toda a área dentro do município, mas sim toda a localidade onde está construído há mais de 20 anos. Então, o projeto ia ficar bem amarrado, o projeto, para resolver essa questão. Mas, infelizmente, eles não encaminharam esse projeto, não fizeram nenhum estudo a respeito desse projeto, e o projeto ficou parado, que tem a obrigação de fazer isso aqui para nós resolver esse problema, principalmente no bairro Palmiteira. Então, nós estamos totalmente atrasados nessa parte, já tem mais de... Desde o início do ano que a gente está discutindo isso e até agora não saiu ainda do papel nem discussão nenhuma. Então, a gente está reforçando para retomar essa discussão, isso tem que ser dentro da Secretaria de Planejamento do município, né, que faz parte do coração da gestão pública. Se a Secretaria não discutir esse sistema, não vai acontecer nunca, não vai resolver nada. Então, o gestor tem de cobrar a Secretaria de Planejamento para que realmente volte a discussão, para que realmente consiga resolver através do fórum, através da Comissão de Regularização Fundiária dentro do município.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhor presidente, eu só quero aqui mais uma vez também pontuar sobre essa indicação do vereador Geraldo. E só para fazer algumas pontuação mesmo, no sentido de que nós usufruímos, sugamos tudo que vem do meio ambiente. Nós não respeitamos os limites que nos é dado. E até mesmo nem reconhecemos que é que nós precisamos da natureza para viver, né? Para sobreviver. Então, Geraldo, é lamentável quando você vê algumas situações que hoje estão ocorrendo na Palmiteira, em toda a cidade, como já falamos anteriormente, né? Casas construídas lá à margem da água. Como que você vai resolver o problema da família daquela? Somente retirando, né? Dando oportunidade para que ela tenha. E, além disso, vem o caos social, né? Porque como que é a vida de pessoas que estão ali morando, né, à margem da água ali, que a enxurrada, né, alagamento, né, como que é isso? E nós deixamos que somos responsáveis por isso. Aqui nós 13 somos responsáveis por tais direcionamentos, como a SEMA é responsável por isso, o Poder Judiciário é responsável por isso, o Executivo é responsável por essa ação. Né, a sociedade em si deveria ter essa clareza e educação em poder valorizar mais aquilo que é nosso, é para a nossa existência. Então, nós não conseguimos valorizar o espaço do meio ambiente. Então, ao respeitar uma água, ao respeitar um manancial, né, nós estaremos contribuindo para que o nosso futuro seja mais saudável. Daí nós não conseguimos fazer isso, como a gente prova ver a nossa cidade completamente desfacelada naquilo que é de responsabilidade ambiental de todos nós cuidarmos. Não somente órgão ambiental, mas é de todos nós, cidadão. Seria isso, senhor presidente. Eu cedo a parte para o vereador.
Queria só relatar, é interessante discutir, Sandro, porque a gente vê o questionamento da sociedade questionando que nós, nessa casa, não fazemos nada. Então, eu até questionei um cidadão esses dias agora para trás, eu falei assim, o senhor nunca foi na Câmara, o senhor nunca participou de uma sessão na Câmara, o senhor nunca foi ver as indicações que nós fazemos nessa casa e é aprovado por todos. Então, nós sim cobramos, sim, o executivo. Só que o executivo, através da Secretaria de Planejamento do município, que tem a responsabilidade de retomar nossas ideias, nossa discussão, não só a indicação, mas foi várias vezes eu, Sandro, até a Salete discutiu, quase todo vereador discutiu isso, mas sim a falta de compromisso, de responsabilidade para retomar os nossos pedidos através de indicação dessa casa, para que realmente coloque em prática toda a discussão para resolver o problema de Juína. Então, nós temos um problema muito sério no município de Juína, que vai se arrastar há muitos anos, só que nós temos de retomar um compromisso, uma responsabilidade através do gestor com a sua Secretaria de Planejamento, que é o coração do município, para que realmente conseguimos colocar em prática toda essa demanda que está arrastando há mais de 30 anos.
E aqui eu estou falando, senhor presidente e nobre vereador, também não por eu entendo a necessidade da família. Às vezes ela chegou naquele local porque não teve um outro espaço adequado. Então nós devemos estabelecer políticas que vai de encontro com a necessidade da família, necessidade social, que precisa de espaço para morar. E enquanto que nós também temos esse compromisso e consciência de contribuir com a natureza. Seria essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Salete.
A gente vem acompanhando toda essa problemática do bairro Palmiteira, sim. É uma sugestão que tem que ser apontada, sim, para diminuir. Mas eu quero fazer uma pergunta para os nobres colegas. Onde serão assentadas essas pessoas, essas famílias que estiverem em cima dos 15 metros? Sendo que o projeto de venda de terrenos que veio para esta Casa de Leis nem sequer chegou nesta mesa. Nós não demos nem a oportunidade do ser humano comprar um terreno dentro do nosso município. É triste isso, mas o município ele não pode simplesmente pegar alguém que está lá em cima destes 15 metros e vai jogar ele aonde? É isso que eu fico entristecida com relação a isso. Eu acredito, Sandro, que temos que respeitar o meio ambiente, sim. Mas e essas famílias que estão ali, que não têm onde morar? Como é que o município vai resolver? Se nós deixamos falhas também. Eu, Ivani e muitos outros aqui, tiveram a oportunidade de adquirir o seu lote de terra para comprar dentro do nosso município por intermédio do Intermate. E essas famílias que têm um monte de filhos aí que precisam de um lote para comprar e que não têm a possibilidade de casar de repente e aí se sujeita a construir na beira do brejo ou na beira de um rio. É um negócio para a gente se pensar bem a respeito do que é que vai ser feito com essas famílias que estão ali dentro do horto, que de repente não poderão mais ficar ali, porque estão agredindo o meio ambiente. E nós, o que estamos fazendo? Nós estamos agredindo essas famílias, não dando oportunidade de adquirir esse seu lote de terra? Só fica esse questionamento aí.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Deixa eu responder para minha cara colega. Eu acho que um gestor, ele não é tirar uma família daqui e jogar, como ela colocou. É pegar um loteamento que se queria vender a 35 mil, a 47 mil reais e fazer dele ali uma colocação de interesse social. Eu vou colocar lá as famílias lá e vou dar esse terreno para eles, vou fazer arruamento, vou colocar a água encanada e aí eu vou colocar essas famílias que estão lá na beira do brejo. Eu vou construir 50 casas e não vou perder, né? Como foi o caso que aconteceu ali no bairro Palmiteira, de se perder uma verba pública para se colocar 50 famílias. É ali que a gente coloca essas famílias, nobre colega, que precisam de moradia digna para poder viver e estão lá com as suas famílias e com os seus filhos na beira do brejo. Mas é quando se tem uma mão firme, quando se olha realmente com amor ao próximo para essas pessoas, que se consegue colocar essas pessoas. Agora, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer projeto nessa casa, sim, ainda, para colocar essas famílias, para igual foi feito, que o nosso nobre colega Daniel aqui foi fiscal naquela época, e se colocou as famílias lá no módulo 6, né? Com terreno lá a preço significativo lá de R$ 1.800, de R$ 500 e não de 30, simbólico, e não de 30, 45 mil reais, como o prefeito queria vender agora esses lotes ali. É assim que se trabalha, nobre colega. Não é se jogando a família, onde é que nós vamos jogar, não. A gente coloca o ser humano, a gente emprega ele num local, a gente procura ver o melhor para ele. E não se joga. Essas são minhas palavras. Tem uma parte, o senhor colega Geraldo.
Só responder a vereadora Salete, projeto se faz com qualidade, com estudo socioeconômico das propriedades. Aquele projeto que o Soro mesmo citou, esse projeto veio com, o vereador Sandro citou várias vezes aqui, esse projeto veio com vários lotes, com título em cima, que não foi retirado. O projeto foi devidamente calculado e analisado justamente e técnico, né? No período de eleição, teve todos esses anos para fazer, nós estamos falando do bairro Palmiteira, então para resolver um 120 casas que tem no bairro Palmiteira, tirando os 15 metros, com um projeto de lei aprovado pela SEMA e pelo Ministério Público, praticamente vai dar um de 3 a 4 casas ali, distância de 15 metros. A nova vereadora falou corretamente, não se joga, não se dá, então a gente tem de fazer uma casa, ou se não dá um lote, com direito do cidadão fazer uma sua moradia, com água e energia. É o básico. Você não vai fazer o erro que eles fez, vereador? Foi iludir a sociedade, gastou dinheiro, nego perdeu dia de serviço para tirar xerox de documentos, sendo que nem projeto existia. Eu acho que uma secretaria de planejamento, um gestor responsável de fazer as coisas, primeiramente, você elabora um projeto de qualidade, faz o roamento, coloca água, energia, o primeiro básico, depois deu quantos lotes? 400? Então abre a inscrição para 400 famílias de interesse social. Não especulação imobiliária de 30, 40 mil reais, no final daí nem sabe o que vai ser daqui 20, 30 anos a pessoa, com 40, 50 anos, a pessoa já até se foi, vai se complicar a dívida, vai para a dívida ativa, vai complicar a sociedade, que ninguém sabe, sabemos o dia da manhã a parte socioeconômica das famílias de Juína. Então, a gente tem de fazer uma coisa com sabedoria, o loteamento de baixa renda, eu acredito, do meu ponto de vista, não pode ultrapassar de que 5 mil reais, para que realmente consiga atender toda a demanda do município de Juína, fazendo um projeto de qualidade. Então, obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, essa indicação eu acho de grande importância, porque acho que lembra de histórias, porque o ex-prefeito Altir Peruso, o sonho era que dentro desses 8 anos, de 4 anos dele, mais 4 anos, legalizasse principalmente Paduílo, Palmiteira, um trecho ali de São José Operário, o fundo do módulo 4, em redor de Juína tudo. Toda a área em redor de Juína tem regularidade. Então, tem que ser legalizado. E tem que começar por parte. Começou pela Paduílo, aí passou para a Palmiteira. E se passou 4 anos, só porque o IBAMA, a SEMA foi lá e deu uma multa lá que não podia, tinha que tirar aquelas casas beirando as nascentes, beirando o córrego. Está certo. Mas só que o prefeito não teve uma outra proposta para mostrar para o IBAMA, falando, não, vamos tirar aqui e nós vamos doar lá no módulo 6. E tem certeza que nenhum vereador aqui ia falar que não ia votar nesse projeto de... para doar o terreno para o pessoal lá no módulo 6 ou em outra área que fosse para localizar esse pessoal. Então, eu vejo assim que faltou interesse por essa gestão de ajudar a resolver o problema do nosso município. Já se passou 4 anos e isso não aconteceu e nem vai acontecer mais. Eu tenho certeza que o próximo gestor tem que mexer nisso aqui, viu, Geraldo? Porque eu acho que aquele pessoal precisa de ter seus documentos, precisa de ter documentos para que eles possam financiar um dia a sua casa para melhorar as suas condições de vida. Então, são minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 241/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 242/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência de reconstruir a ponte localizada na estrada da IFMT.
Coloco a indicação de número 242/2016 do vereador Sandro Cândido da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, essa indicação assim, vem de encontro com a procura de muitos alunos, pais, de alunos, professores lá do Instituto, que todos os anos, nos últimos anos, têm sido prejudicados ali por conta da ponte, logo após ali o barracão da antiga cooperativa, que é ali perto do Seu Martinho. E é uma ponte estreita, perigosa, né? Todos quem passa ali diariamente sabe daquela ponte, uma curva. E outro detalhe, que no período quando das chuvas muito fortes, a enchente, o rio transborda, né? Acaba que não tendo condição nem de ir nem de vir por parte de algumas situações. Então, ali deveria ser de imediato tomada uma iniciativa, né, de poder dar uma melhor... Reconstruir, na verdade, eu coloquei aqui, mas, na verdade, teria que fazer um levantamento daquela ponte, enlarguecer ela, dar um jeito de poder endireitar ela mais, né? Eu acho que ali dá espaço para fazer isso, e diminuir o risco ali, que é muito perigosa aquela ponte, né, de um acidente. Inclusive, já aconteceu acidentes ali, né? E, além disso, também uma preocupação do pessoal por parte da enchente, que prejudica a ida e a vinda das pessoas ao Instituto. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 242/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 243/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva, Nadilei Soares Teixeira e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Irineu Locatelli, e ao diretor do departamento de trânsito do município, senhor Coronel Monteiro, a necessidade, oportunidade e conveniência de realizar pintura de quebra-molas e faixa de pedestre no perímetro urbano.
Eu coloco a indicação de número 243/2016 do vereador Sandro Cândido da Silva e outros em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Essa também é uma indicação movida também pela populares assim, que cobra da gente essa situação. Eu, particularmente, já falei com o Irineu já há vários dias, que estava aguardando licitação de compra de material. O Coronel Monteiro estava em viagem a cuidados do filho, né? E assim, com problema de saúde. Mas existe uma situação, senhor presidente, que a gente queria aqui pontuar e pedir o apoio dos nobres edis, no sentido de que nas proximidades das escolas, né, isso fosse tomada uma iniciativa primeira, né, para que restaure aquelas faixas. Há cobranças em vários pontos, próximas às escolas, próximas às creches, né? Então, inclusive, pais já procurou, falou, não, se for o caso da tinta, eu dou a tinta para vocês fazer, né? Então, eu conversei com o Irineu e ele ficou de verificar nesses próximos dias essa situação. Então, mas aqui eu quero registrar, por conta que volta e meia está acontecendo algum acidente aí em alguma parada, né, faixa de pedestre, até mesmo pela falta de visibilidade, né? O condutor não tem, a hora que vê o pedestre já está na rua, na faixa. Então, fica uma coisa muito... Nós que conhecemos, mais ou menos, nós já sabemos nos situar diante dessa situação, da demarcação das faixas. Mas pessoas que são de fora, pessoas que vêm do sítio, aí ele não está ligado nisso, né? Então, é importante isso aqui ser retomado. Eu peço aqui o apoio de todos e que isso possa ocorrer, porque isso é um benefício para a sociedade.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 243/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade. Não tendo mais nenhuma matéria para discutir nesta sessão. Eu declaro encerrada, desejando a todos uma boa semana. Está encerrada a nossa sessão de hoje.